No ar, Jornal da CUT.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. No Jornal da CUT de hoje, vamos fazer uma reflexão sobre a desvalorização da educação no Brasil. Um estudo da OCDE mostra o país no pior lugar entre 40 países quando o assunto é salário dos professores.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesso pelo site www.cut.org.br.
Desde o golpe de 2016, que destituiu a presidenta Dilma Rousseff, a educação é um dos setores mais atacados pelos neoliberais que assumiram a presidência da República. As propostas são sempre na linha da redução de investimentos nas escolas e do piso salarial do magistério, que é um dos menores do mundo, segundo o estudo da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O primeiro ataque veio ainda em 2016, quando o ilegítimo Michel Temer encaminhou ao Congresso Nacional a proposta de emenda à Constituição, a PEC 95, também chamada de PEC do Teto dos Gastos Públicos. Vendida como necessária para equilibrar as contas públicas, a PEC foi aprovada, se tornou emenda constitucional, agora a EC 95, e congelou por 20 anos os investimentos na área social, em especial em educação e saúde. A mudança afetou de maneira muito forte, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, o PNE, que fixa metas para a área até 2024. Depois, vieram cortes das verbas anuais promovidas pelo Ministério da Educação, o Projeto de Lei 3776 de 2008, que propõe a redução do reajuste dos professores ao mudar a forma de cálculo dos aumentos de salários e, mais recentemente, a proposta de emenda à Constituição número 13, a PEC 13. A manobra dos bolsonaristas para votar o PL 3776 sem passar pelo plenário da Câmara foi derrotada depois de muita pressão das entidades que defendem os trabalhadores na educação, só que a luta continua. A PEC 13 também teve de ser modificada pelos senadores e eles retiraram do texto cláusulas que prejudicavam os salários dos professores e das professoras. Com dificuldades para sobreviver com o salário que ganham, professores e professoras ficam indignados e vão à luta contra as tentativas do Parlamento e do Executivo de reduzir seus parcos rendimentos mensais. E o estudo da OCDE, que foi divulgado na quinta-feira, dia 16 de setembro, prova que a categoria tem razões de sobra para lutar contra os ataques e criticar os vencimentos. Em um ranking de 40 países, o Brasil é o que paga os menores salários aos professores. Enquanto na Alemanha o salário de início de carreira para um docente, ainda com qualificação básica, é de $78.600 por ano, no Brasil é de apenas $13.900 por ano. Mas essa é apenas uma média. Há milhares de professores que ganham menos do que isso. O abismo salarial tem como uma das causas o não cumprimento da lei do piso, a Lei 11.738, aprovada em 2008. Para 2021, o piso foi de R$ 2.886 por mês. De acordo com o levantamento do DIEESE, apenas 11 estados cumprem a legislação. O próprio governo federal já deu calote nos professores este ano e não reajustou os salários. A Diliane Lisboa é professora de Geografia no Ensino Médio da Rede Estadual de Minas Gerais. Ela diz que a categoria pede apenas que se cumpra a lei para que os professores vivam com dignidade.
Essa valorização é muito importante, principalmente hoje, em tempos tão difíceis, tudo tão caro, todo dia aumenta, a gente ganha um salário de R$ 2.135. Quem ganha isso sabe muito bem, né, que não dá para ter uma qualidade de vida. Isso é importância para melhorar essa valorização, para ter dignidade, o professor ter dignidade, poder ter um pouco de lazer, de poder estar investindo na sua formação. Então, isso é importante. Não estamos pedindo demais, pedimos que cumpra a lei, que conceda os nossos reajustes que são de direito.
Outra professora, Eliane Berti, ela é professora de biologia aposentada, ela continua lecionando, inclusive em escolas técnicas do Centro Paula Souza, em São Paulo. Ela relaciona seus rendimentos baixos com profissionais de outras áreas de atuação que têm a mesma qualificação do que ela, para fazer um comparativo.
Me formei em 91 em ciências com habilitação para biologia, mas nunca parei de estudar, né? Uhum. Sempre fiz cursos, cursos rápidos, cursos de atualização, participei de palestras. Eu fiz especialização em educação ambiental e fiz mestrado em ciências ambientais. Trabalhei 27 anos na rede estadual e me aposento com um valor líquido. Então, 27 anos, eu saí em 2018. O valor líquido é R$ 3.989. Então, veja, uma pessoa que fez mestrado, fez especialização, trabalhou 27 anos, né, fez uma graduação. Realmente não, assim, ou profissionais que têm essa mesma formação certamente não estão recebendo esse salário. E além disso, tem muitos professores, mas muitos mesmo, que querem ver o sucesso dos alunos, querem que as aulas fiquem mais dinâmicas, sabe, querem apresentar alguma coisa diferente para os alunos, então acabam abrindo o próprio bolso e comprando materiais com recursos próprios, né? Porque a gente sabe que a escola não fornece tudo.
Também professor no estado de Minas Gerais, Paulo Henrique Santos Fonseca, que é diretor, inclusive, do Sindicato Unificado dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, o Sindiut, reforça que o piso salarial da categoria é uma conquista que deveria ser respeitada. E ainda explica que, além de valorizar os professores, dando mais dignidade e reconhecimento, salários justos impactam também na economia.
O piso salarial profissional nacional é uma conquista não só dos educadores, mas de toda a educação e do país. Com trabalhadores melhor remunerados, é possível ofertar uma educação de mais qualidade, com aulas melhor preparadas, com trabalhadores mais qualificados, e para isso é importante que a gente realmente aplique a lei do piso, e isso faz também com que haja uma melhora na distribuição de renda nas cidades, no estado e no país, movendo a economia e trazendo uma participação maior dos salários na economia e trazendo, sobretudo, uma educação melhor para brasileiras e brasileiros.
Pois é, só que parece que não é esse o caminho pretendido pelo governo federal e pelos gestores liberais, que ignoram a realidade e as necessidades dos professores, né? Ao citar falas de Bolsonaro contra os professores, como a mais recente, em que ele afirmou que o excesso de professores atrapalha, e outras, como livros tem muita coisa escrita, a professora Eliane Bert diz que deste governo não dá para esperar nada positivo.
Olha, a gente não pode esperar muita coisa de um presidente que ele divulga armas ao invés de estudo, né? Então não dá para, não, assim, é contrário à saúde, à educação, a investimento em ciências. Então, não dá para esperar grandes coisas desse presidente, de forma alguma.
Olha, a categoria de professores e professoras é frequentemente citada pela sociedade, reconhecida como fundamental para a construção de um futuro para o país. Esse tipo de discurso é, inclusive, repetido por governantes que, de acordo com o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação, a CNT, o Heleno Araújo, esses governantes deveriam colocar o que dizem em prática. E ainda cita Paulo Freire. Ele diz: Paulo Freire dizia que temos que aproximar o nosso discurso da nossa prática. E isso deveria ser feito pelos governantes e parlamentares que costumam enaltecer a educação, mas no Congresso acabam atacando a categoria, fazendo projetos como esses que a gente citou, que colocam o salário dos professores, como diz o estudo da OCDE, entre os piores num ranking de 40 países de nações emergentes do mundo. Assim a gente termina mais uma edição do Jornal da CUT. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima. Até lá.